Diz assim a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem orientado o teu povo, ó Pai, nos dado oportunidade, Senhor, que possamos nesta noite, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, aproveitar, Senhor, a oportunidade que nos é dada, Senhor. Pai Santo, já te adoramos com os cânticos, ó Pai, o teu povo já adorou com o dízimo e com a oferta. Queremos neste momento, ó Pai, ouvir o Senhor falar aos nossos corações mais e mais, através da sua palavra, Senhor, que a sua palavra possa ser penetrante, Senhor, a cada coração aqui nesta noite, ó Pai, que o inimigo, ó Pai, não venha roubar, que o inimigo não venha roubar a semente, Senhor, mas antes ela possa, ó Pai, cravar nos corações, ó Pai, e germinar e dar uma árvore frondosa, Senhor, e grandes frutos, ó Pai, que não venha ser as minhas palavras, Senhor, mas as suas palavras, Senhor, através da minha vida, Senhor, que o teu Santo Espírito possa falar com o teu povo, ó Pai, e que o teu povo, ó Pai, possa sair daqui nesta noite, ó Pai, cheio de ti, Senhor, cheio do teu poder, cheio da tua unção maravilhosa, Pai. É assim que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, não sei se todos aqui na igreja já leram o livro de Jonas. É um livro com apenas 4 capítulos. Um livro com pouquíssimos capítulos, né? Se você for ler rápido demais, passa batido. Mas são 4 capítulos que falam de coisas profundas para as vidas. Fala sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus que não é negociada. A soberania de Deus que não é diminuída. A soberania de Deus que está acima. Jonas era o profeta de Deus. O profeta de Deus que Deus dá uma ordem para pregar a um povo que não era o povo judeu, a um povo ímpio, a um povo que não fazia parte da sua parentela, um povo que era ímpio, um povo que era ruim, um povo forte de guerra. E a Bíblia fala que Deus dá uma ordem. E é interessante a palavra ordem, né? Eu lembro quando eu servi o quartel, a palavra ordem era algo corriqueiro, porque tudo era através de ordem, né? Para eu fazer alguma coisa, eu tinha que ter uma ordem. Para eu fazer outra coisa, eu tinha que ter uma outra ordem. E quem dava a ordem? Quem estava acima. E quem executava a ordem? Quem estava abaixo. Lembro-me de pouquíssimas situações que eu vi quem recebeu a ordem contradizê-la. E quem contradisse a ordem, sofreu punição, porque desrespeitou a autoridade. E aqui a Bíblia é clara que Deus deu uma ordem, Deus deu um comando, Deus deu uma missão, Deus deu uma tarefa para um homem realizar. Para um homem realizar. E a Bíblia diz que esse homem ouviu e não cumpriu a ordem de Deus. E fala que era um profeta, uma pessoa que conhecia a Deus, e uma pessoa que desobedeceu a Deus. Diz a Bíblia que esse homem vai para o porto, compra uma passagem, e vai para um lado totalmente oposto da vontade de Deus. E eu lendo essa palavra, né, meditando na palavra, nós somos esses que recebemos as ordens de Deus. Ordem de um comandante que nunca errou e jamais vai errar. Ordens essas que são necessárias para a nossa vida nesse mundo. Jonas tinha uma missão para fazer, mas não quis. Porque Jonas achou que era suficientemente capaz de julgar a decisão de Deus. Por que ele não queria ir cumprir a missão? Porque ele achou que aquele povo não merecia o favor de Deus. Que não merecia a misericórdia de Deus. Então, para ele, tanto faz aquele povo. Tanto faz cumprir a vontade de Deus. Tanto faz obedecer a Deus. Tanto faz. E quantos de nós agimos da mesma forma com as ordens de Deus? E é interessante porque Deus deu uma ordem para Jonas, uma ordem que saía do normal do dia a dia, de pregar para o povo de Israel, para pregar para uma nação contrária. E é interessante porque Deus dá ordens assim para nós, ordens que saem daquele dia a dia. Ordens que você não consegue muitas vezes discernir naquele momento, mas Deus dá uma ordem. Deus deu uma ordem para Abrão: saia da tua parentela e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. Quem era Deus para Abrão? Que intimidade ele tinha com Abrão? Deus. Que terra é essa que Deus queria mandar? Mas ele obedeceu às ordens de Deus. Irmãos, nós não podemos testar a paciência de Deus. Nós não podemos colocar à prova a soberania de Deus. Deus é quem manda. E muitas vezes nós estamos patinando e não saímos do lugar porque nós estamos descumprindo as ordens de Deus. Ele não queria nada. Interessante, né? Ele pega uma passagem e vai para um lugar bem longe. Ele achou que ia fugir de Deus. Como o homem é, né? Achar que pode fugir de Deus. Você não pode fugir de Deus. Eu não posso fugir de Deus. Deus está em todos os lugares. Não tem como se esconder de Deus. E é interessante que ele entra naquele barco e fica lá na proa, lá, tomando uma brisa. Não, ele vai lá para baixo. Lá onde não tinha ninguém, lá onde ele podia tirar uma soneca, lá onde ele não ia ver a luz do sol, onde ele ia poder dormir tranquilamente e achando que Deus não ia ao encontro dele. Deus tem os propósitos dele e ele faz cumprir todos eles. Mesmo quando o homem desobedece ele, Deus faz o homem entender para que ele possa obedecer. O povo no deserto desobedeceu a Deus, mas teve que aprender a obedecer a Deus, porque Deus queria dar a terra prometida para aquele povo. Deus queria dar a bênção para aquele povo. Deus quer abençoar a sua vida. Mas você tem seguido as ordens de Deus? O roteiro de Deus? Ou você tem pulado etapas? Ou tem descumprido etapas? Tem banalizado etapas? Não acha interessante alguns pontos do roteiro de Deus? Isso não precisa, isso também não. Eu acho que isso aqui é demais? Não. Tudo que Deus disse é importante para nós. E por quê? Vamos contra a vontade de Deus. Porque o homem se usa do seu livre arbítrio para fazer o que quer. Mas não é para isso que serve o livre arbítrio. O livre arbítrio serve para você entender o porquê você deve amar a Deus. Porquê você deve amar e obedecer a Deus. Deus não deseja que o homem obedeça por obrigação, mas quer que obedeça porque entende a sua palavra e aquilo que ele tem para o homem. Muitas vezes, você está passando uma situação e Deus tem falado para você seguir numa direção. E você acha que seguir naquela direção não vai chegar em algum lugar. Mas se Deus está falando, cumpra, porque você vai chegar. Quando Jesus mandou Pedro sair do barco, nossa, andar nas águas, Jesus falou, então você vai poder andar. Jesus disse, então você pode, você vai fazer e vai acontecer. Se ele falou, é o que basta para nossas vidas. Pode o mundo inteiro falar um monte de coisa. Se Deus não falar, não mova-se do lugar. Se Deus não falar, não faça. Porque nós agimos conforme as suas ordens. E diz a Bíblia, mais para frente, você pode ir na sua casa, que lá estava Jonas. No grego, né? No original, fala que o sono de Jonas era um sono daquele que roncava, de tão profundo que estava aquela soneca. Mas Deus tinha um propósito, e Deus ia fazer com aquele homem cumprir seu propósito. Diz a palavra do Senhor, no versículo 4, vou ler aqui. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e deitado e dormindo profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame o seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Jonas estava no barco, nem aí que estava acontecendo. Lembro de uma passagem que fala de um profeta chamado Elias, de depois de uma grande bênção que Deus fez através da vida dele no Monte Carmelo, depois que ele ficou sabendo do que Jezabel estava fazendo, ele foi se esconder numa caverna. E Deus foi falar com ele. E ele teve que voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Ele teve que voltar para fazer a vontade de Deus. Irmãos, use o seu livre-arbítrio para fazer as vontades de Deus. Qual que é a sua vontade? Qual que é o seu objetivo? Qual que são os seus propósitos nesse mundo? São os de Deus? São os próprios objetivos e planos e projetos. Aí que está. Qual que era o projeto de Jonas? Não pregar a palavra. E qual que era a vontade de Deus? Que ele pregasse a palavra para o povo ser liberto. Jonas não queria, Deus queria. Há um choque de propósitos. Mas o de Deus sempre vai prevalecermos. E muitas vezes nós estamos sem entender os propósitos de Deus. Estamos batendo na mesma tecla. E não estamos andando, estamos sofrendo, estamos padecendo, porque não estamos entendendo as ordens de Deus. Devemos orar e pedir aquilo que está no coração de Deus. E aí entra um conflito com aquilo que nós queremos muitas vezes. Porque Jonas não queria ir, mas Deus queria. Deus está querendo algo de você, que você faça, e você não quer. Você vai ter consequências. E vai ter consequências. Consequências essas, que até aqueles homens que eram marinheiros, que não eram homens de Deus, disseram para aquele homem, Jonas, clame o seu Deus. Quem sabe ele possa nos livrar dessa tormenta? Jonas estava anestesiado. Estava distante. Nós não podemos estar distante. Nós não podemos perder o foco dos propósitos de Deus. Por isso que temos que buscar a Deus, ler a sua palavra, meditar na sua palavra, para não desviarmos dela e não fugir dos propósitos de Deus. Porque quando o homem foge, ele perde as bênçãos de Deus. E ele tem que aprender como o povo foi para o deserto e como o povo, muitas vezes no dia de hoje, e como Jonas. O que a Bíblia diz? Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar a sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que abateu sobre nós. Lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados, porque era aquele Deus que estava operando aquelas coisas. E ele disse: O que foi que você fez? Ele próprio ainda não tinha entendido a gravidade daquilo que ele tinha feito em desobedecer a Deus. E aqueles homens que não eram de Deus já tinham entendido que aquelas causas eram por causa de Jonas. Quando as situações nós passamos muitas vezes em nossa casa, em nosso trabalho, ou em lugares que pessoas estão à nossa volta, que estão padecendo por causa das nossas desobediências. Quantas vezes? Quantas vezes o barco está balançando por um forte vendaval por causa da sua desobediência? Aqueles que são da sua casa, da sua família, acabam também recebendo a chamada de Deus. Veja como é importante obedecer a Deus, porque tudo fica no devido lugar. As suas ações vão trazer a presença de Deus. As suas atitudes vão mostrar que você serve a Deus. Mas nesse caso, nenhuma delas demonstravam que Jonas era servo de Deus. E diz: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele. Aí ele viu, né? Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. A Bíblia fala que Deus, no versículo 4, fez soprar um forte vento. Deus não era um vento que estava programado na corrente dos polos, não. Deus interferindo, soprando sobre o mar. Deus interferindo, dando ordens para o vento, dando ordens para o mar agitar. E o vento obedeceu, o mar obedeceu, mas aquele que conhecia Deus não obedeceu. A Bíblia fala que ele foi jogado ao mar. E o que diz que aconteceu com ele? Ao invés disso, no 13, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para tentar remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Eles começaram a suplicar pelo Deus de Jonas. Veja quantas vezes as pessoas que estão à nossa volta têm mais discernimento do que a gente. Enxerga a situação ao qual você não está enxergando. Porque nós estamos com a visão, muitas vezes, obstruída. Estamos muito envolvidos com as nossas situações, com as nossas vontades, com os nossos propósitos. E não conseguimos enxergar as vontades de Deus. Quantas vezes aconteceu isso com você? Quantas vezes alguém que é de fora te sinalizou as coisas de Deus? E você falou: poxa vida, é verdade. E você mesmo não enxergou. Porque há desobediência, há uma falta de entendimento. E nós nos afastamos de Deus. Nós somos levados pelas nossas atitudes a se afastar de Deus. E diz a Bíblia, no 15, e em seguida pegaram Jonas e lançaram no mar enfurecido, e este se aquietou depois que ele foi ao mar. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo sacrifício e fazendo-lhes voto. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Deus falou: agora é hora de ele refletir e de ele pensar naquilo que ele está fazendo. Imagina como devia ser dentro daquele grande peixe. As suas entranhas, tudo que ali estava, deveria ser um cheiro agradável, né? Porque peixe cheira agradável, né? Nada, né? Imagina ficar 3 dias e 3 noites hospedado dentro da barriga desse grande peixe. Era para pensar mesmo, né? Para refletir mesmo. Para colocar as coisas nos devidos lugares. E quantas vezes Deus prepara esse grande peixe nas nossas vidas para que possamos entender a vontade dele. Às vezes você está enfrentando uma dificuldade, você não está conseguindo avançar, você precisa entender. Você precisa amadurecer, você precisa reconhecer a soberania de Deus, que só tudo vem dele e tudo é para ele. Você e eu não podemos nada sem ele, diz o Senhor Jesus. Muitas vezes a sua dificuldade que você está passando é para você entender a soberania de Deus, quem manda é Deus. Vai você, chora para um lado, chora para um outro, fala para um, fala para outro, mas não fala para Deus. Não se humilha diante de Deus. Não dá o braço a torcer. Você tenta tudo para não se sujeitar a Deus. Olha como é o ser humano. Ele tenta tudo para não se humilhar diante de Deus. Se humilhe diante de Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para a minha vida. Nós podemos fazer os planos, como diz lá em Provérbios 16, mas quem decide é Deus. Você pode planejar, mas quem vai confirmar é Deus. Por isso, busque dentro da vontade de Deus. Irmãos, vivemos dias difíceis, porque aqui Jonas fala, né, na passagem de Jonas, que ele não se importava com o povo que não fosse o judeu. E infelizmente, nos dias de hoje, nós vivenciamos isso. As pessoas estão tão envolvidas com si mesmo que não enxergam um outro que está padecendo, não enxergam as vidas que estão morrendo sem Cristo, não enxergam as vidas que estão perdidas nesse mundo. Será que só você é digno? Só você merece o favor de Deus? Não. Todos nós merecemos o favor de Deus. E a sua vida, Deus escolheu para promover isso nesse mundo. Jonas estava ali para fazer aquilo e ele se recusou. Não ouse recusar o chamado de Deus. Faça as ordens de Deus. Se você não está entendendo, ore a Deus. Clame a Deus. Clame a Ele e Ele vai revelar a você aquilo que você deve fazer. E certamente você será abençoado. E aí diz que ele ficou lá 3 dias e ele orou a Deus. Clamou, suplicou, porque estar ali não era fácil, com certeza. Pois é, desesperado. E o que diz a Bíblia? No 10. E o Senhor deu ordens. Ordens de novo, hein? Deu ordem para o mar, ordem para o vento e deu ordem para o peixe. E o peixe vomitou Jonas. Engraçado, né? Falar que vomitou, né? Por que não fala que Jonas saiu da boca do peixe, né? Porque Jonas devia estar muito indigesto, né? Indigesto, né? Não era agradável ao estômago do grande peixe. A Bíblia fala que o morno Deus vai vomitar. Por quê? Não para no estômago. E ele vomitou. O vento obedeceu, o mar obedeceu, o peixe obedeceu. Mas o homem custa para obedecer. Deus tem planos muito maiores que nós possamos imaginar. Às vezes nós passamos por dificuldades, situações que você não entende naquela hora. Mas lá na frente você vai entender. E se Deus está falando para você agir dessa forma, não relute contra Deus. Aceite e faça. Porque a mesma forma que Deus queria abençoar aquele povo, através da vida de Jonas, Deus quer operar através da sua vida também. E às vezes, você tem que abrir mão de algo, porque Jonas abriu a mão para pregar para um povo que era contra o povo judeu. Ele teve que aceitar depois, lá na frente, as ordens de Deus, porque Deus é soberano. E o que vale é a vontade de Deus para a sua vida. Ele tem o melhor para você. E Jonas, depois diz, eu não vou ler aqui tudo, né? Que ele, depois que Deus chama ele de novo pela segunda vez, ele vai pregar para o povo de Nínive. Mas vai contrariado, né? Ainda ele não digeriu ainda aquelas ordens de Deus. Mas no final, ele entende. Quando Deus, interessante, né? Ele fica de longe assistindo o que ia acontecer com a cidade, porque ele sai correndo pela cidade falando que Deus ia destruir, né? Diz a Bíblia que demorava 3 dias para percorrer tudo. Ele foi só um dia, saiu falando que Deus ia destruir e deixou a mensagem pairando sobre o ar. E o povo se humilhou e Deus recebeu e ali aceitou a humilhação daquele povo. E diz que Jonas estava ali e Deus fez nascer uma árvore, uma planta melhor, né? Que pudesse fazer sombra para ele. Aí ele estava lá, né? Todo deleitoso. Todo encostado. Aí Deus falou, vou ensinar de novo ele. Veio um verme à noite e matou a planta. No dia seguinte, aquele sol escaldante comendo a cabeça dele. E ele ficou furioso com Deus. E ele se importava com uma planta. Porque ele tinha um benefício de ter a sombra. E como ele não poderia se importar com aquelas vidas que estavam padecendo? Né? Como o ser humano hoje está egoísta, né? Como o ser humano hoje pensa só em si próprio, só pensa em seus projetos para si próprio, só pensa em fazer algo que vai ter benefícios próprios. Por isso nós devemos estar buscando aquilo que está no coração de Deus, porque esse sim é o projeto certo para nossas vidas. Esse sim não vai trazer prejuízos para nós. Esse sim vai cumprir com a vontade dele e nós seremos abençoados. As vontades de Deus. Que seja a vontade de Deus que prevaleça sobre a sua vida. Que seja a vontade de Deus que você levante de manhã orando para que você cumpra, que seja a vontade de Deus. Que nessas orações você deseje que Deus dê ordens para você cumprir. Porque você será um servo produtivo, um servo que leve a palavra dele, um servo que demonstre o reino dele, um servo que brilha a luz dele. Agora, quando nós buscamos interesses próprios, vontades próprias, como Deus vai se manifestar? Jonas tinha um objetivo, cumprir o seu desejo, e não de Deus. E Deus teve que trabalhar na vida dele, para ele entender o que vale é os planos de Deus. O que vale é os planos de Deus. Não tem outro plano, irmãos. Não lute. Obedeça a Deus. O pastor falou que nós precisamos de fé e obedecer a Deus. Porque sem fé é impossível agradar. E se desobedecermos, Deus não vai operar. Por isso que nessa noite eu queria convidar os irmãos a refletir em que propósito você tem lutado, né? Nos teus ou nos de Deus? O propósito de Deus era abençoar Nínive. E o propósito de Jonas era que Deus destruísse Nínive. E qual que deve prevalecer? Sempre é de Deus. O Senhor Jesus, um momento ali de medo, como o pastor falou, ali no monte, ele falou para o Pai, se for possível, afaste esse cálice. Se não, eu vou cumprir. É a vontade de Deus. Se você não está entendendo a vontade de Deus, irmão, clame a Ele. Ele vai revelar. Tire as escamas dos olhos. Tire aquilo que está obstruindo você olhar a Deus, a vontade de Deus, entender e ouvir a Deus. Rejeite aquilo. Se humilhe diante de Deus. Hoje em dia falar em humilhação, nossa, está quase em extinção. Porque hoje o que predomina na sociedade é arrogância, prepotência, soberba, todos os sentimentos diabólicos. Todos os sentimentos que Satanás teve quando foi destituído do seu status no céu. E é isso que ele tenta implantar nas vidas. Lute contra esses sentimentos. E coloque os sentimentos que provêm de Deus. De amor, de fraternidade, hombridade. Porque hoje o que carece é isso. E quando nós não temos sentimentos, nós não enxergamos que as vidas precisam de Deus. Se você não tiver isso, você não vai enxergar que as vidas precisam de Deus. E Deus quer usar a sua vida. Através da sua vida ele vai alcançar muitas vidas. Porque olha como que é, Deus é misericordioso. Jonas foi tão rápido na pregação dele que foi um dia. Era necessário 3 para ele pregar para toda a cidade. Mas Deus se utilizou que ela se propagou na cidade, chegando desde os servos até o rei. E ali o rei se humilhou diante de Deus. Então, através da sua vida, outras vidas vão se chegar diante de Deus. Por isso, obedeça a Deus. Porque ninguém que desobedece é modelo para alguém. Né? Ou é um modelo para não ser seguido. Se você está sendo um modelo que não deve ser seguido, hoje é noite de você se colocar diante de Deus e Deus começar a operar e você ser esse modelo em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar, vamos se apresentar a Deus. Oh, maravilhoso!